Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Meus irmãos, eu quero agradecer aos irmãos que estão compondo a mesa, Dr. Derek Thomas, Dr. Carson, Dr. Eber, Mauro, Augustus, obrigado. Eu tenho aqui três perguntas para vocês, perguntas que chegaram a mim, de pessoas que me enviaram, a gente fez uma seleção delas, e eu quero então oferecer a todos vocês, eu vou dirigir a pergunta a um ou a outro, mas os demais componentes, fiquem muito à vontade para responder também a pergunta que foi feita para um ou para outro, tá bom? Todos vocês podem participar. A primeira delas é endereçada ao Dr. Carson, que fez uma tarefa hercúlea ontem em expor o livro todo de Gálatas, a Epístola. Que explica muito bem qual é a principal mensagem do apóstolo Paulo aos Gálatas. E a pergunta então que chegou ao Dr. Carson é quais são as questões que a igreja enfrenta hoje, a igreja evangélica enfrenta hoje, que um entendimento adequado da epístola aos Gálatas pode ajudar a resolver. Quais são os grandes problemas que a igreja evangélica enfrenta que Gálatas pode solucionar? E os demais irmãos estão também convidados para participar da resposta.
You will recall that Galatians has two questions that it is addressing. First, apostolic authority, and then second, the exclusive sufficiency of Christ's cross work, the nature of justification because of it.
Let me just do this part first. Is that okay? Vocês devem se lembrar que Gálatas responde a duas perguntas, a questão da autoridade apostólica e também da justificação pela fé, então, e a exclusividade de Cristo na nossa salvação. Então, são temas que ele vai trabalhar.
The question of apostolic authority keeps returning in every age in one form or another.
A questão da autoridade apostólica sempre volta em todas as eras ao longo da história, de uma maneira ou de outra.
There is still a lot of Catholicism, of course, in Brazil, although a lot of it is nominal.
É verdade que existe muito catolicismo romano no Brasil, embora muito disso seja nominal.
But the exclusive sufficiency of Scripture alone, sola scriptura, must stand over against any view of revelation that is so mediated by the Church that the scripture is domesticated by the teaching of the church.
Então, o tema de sola escritura precisa ser resgatado a um contexto em que a Bíblia é domesticada pela igreja, porque ela é fundamental na transmissão da mesma.
But perhaps more importantly, in much of the Western world, there is a deepening suspicion of authority.
Mas no mundo ocidental existe uma suspeição muito grande com respeito ao tema de autoridade.
We all want to become our own authorities.
Todos nós queremos ser nossa própria autoridade.
There are some people who say now that what is to be praised in the Western world is the notion of authenticity.
No mundo ocidental, o que é louvado agora é a questão da autenticidade.
And we are authentic if we live in line with what we ourselves choose to believe.
Então a gente é autêntico se a gente vive de acordo com aquilo que nós escolhemos crer.
But no Christian can live like that.
Mas nenhum cristão pode viver assim.
We acknowledge we do not know.
Nós reconhecemos que não conhecemos.
We confess the Lord Jesus Christ.
Nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo.
His word must shape not only our personal belief but our corporate confession.
A sua palavra tem que moldar não só a nossa crença individual, mas a confissão corporativa.
Not only what we believe but how we act.
Não só aquilo que nós cremos, mas como nós agimos.
How we shape our church.
Como nós moldamos nossa igreja.
But the second question is perhaps even more important today.
Mas talvez a segunda pergunta é ainda mais importante hoje.
There are many people who come to saving faith in Jesus Christ.
Há muitas pessoas que vêm à fé salvadora em Jesus Cristo.
Who allow something to slip in through the back door after they become Christians.
Que permitem que algo entre pela porta dos fundos depois que se tornam cristãos.
They have trusted Christ and his cross to save them from sin.
Eles confiaram em Jesus Cristo e na sua cruz para salvá-los do pecado.
They know that they are just in God's eyes because of what Christ has done on their behalf.
Eles sabem que são justos aos olhos de Deus por aquilo que Cristo fez por eles em lugar deles.
At least they know it when they first close with Christ.
Então eles sabem que eles foram vestidos por Cristo, que eles foram atingidos por Cristo.
But then after that, their self-identity may make them think God will really be pleased with me if I have a little extra time for my devotions today.
Mas aí eles começam a pensar que Deus vai se agradar deles se eles tiverem um tempinho extra de devocional hoje.
I haven't witnessed adequately for the last month, therefore I might be under God's wrath.
Eu não testemunhei muito no último mês, então talvez eu esteja debaixo da ira de Deus.
I lost my temper with my children today. I wonder how God looks at me.
Eu perdi as estribeiras hoje no cuidado com os meus filhos. Fiquei muito irado. Como é que Deus está me vendo agora?
We go through a really, really bad day, and then we want to finish off by praying something like this.
Aí nós passamos um dia muito ruim espiritualmente falando, e a gente quer terminar o dia orando mais ou menos assim.
God, this has been a bad day.
Senhor, hoje foi um dia ruim.
I'm sorry I failed you so badly.
Senhor, desculpa porque eu falhei tremendamente.
Hope tomorrow will be better.
Eu espero que amanhã seja melhor, Senhor.
In Jesus' name, amen.
Em nome de Jesus, amém.
And then another day, you have a really good day.
Aí num outro dia você tem um dia bom.
You're wise with the children.
Você é tranquilo e sábio com as crianças.
You're bold in your witness.
Você é ousado no seu testemunho.
You're humble in your prayer life.
Você é humilde na sua vida de oração.
You do something sacrificial for a neighbor.
Você faz algo sacrificial em prol do
and
próximo.
That night you get down to pray and it sounds something like this.
E aí naquela noite você para para orar e a oração é mais ou menos assim.
Great and merciful God.
Grande e misericordioso Deus.
I thank you for your sovereign grace in my life.
Eu te agradeço pela soberania da sua salvação na minha vida.
And now you go on to pray for the missionaries.
Aí você começa a orar pelos missionários.
And for unconverted relatives, second cousin twice removed.
E aí você começa a orar pelos parentes distantes, aquele primo de terceiro grau.
You make sure that you pray for all the pastors in the church.
E ora pelos pastores da igreja.
You meditate on the names of Christ.
Aí você medita nos nomes de Cristo.
What's the difference between those two prayers?
Qual é a diferença entre aquelas duas orações?
They're both dead wrong.
As duas estão erradas.
Because you're approaching God depending on what kind of day you've had.
Você está se aproximando de Deus dependendo do tipo de dia que você teve.
Whereas the Christian who really understands the message of Galatians knows that he or she must approach God on the basis of the finished work of Christ every day, all the time, no matter whether it's been a good day or a bad day.
O cristão sabe que ele tem que se aproximar de Deus baseado na obra consumada de Cristo, não importa se teve um mau dia, um bom dia, todos os dias ele tem que agir assim.
Transformed conduct comes out of the work of the gospel in our lives. It's not the condition of God's approval.
O evangelho, ele resulta naquilo que produziu algo na nossa vida, não é a condição para a gente se aproximar de Deus.
Well, there are many more things that could be said, but I think I've done my
eu acho que poderia dizer muito mais, mas tá bom por hora.
Obrigado. Alguns dos irmãos gostariam de complementar ou oferecer alguma contribuição sobre aquilo que o Dr. Carson falou em Gálatas? Sinta-se à vontade, Augustus. Apenas
microfone. O da Xuxa ainda está aqui.
Está melhor do que o do Ratinho.
Do Ratinho, vem,
Eu ganho do Ratinho hoje.
Do Ratinho, eu penso que desenvolvendo, né, construindo em cima do que o Dr. Carson falou, essa questão de experimentarmos essa liberdade em Cristo, que é tolhida no meio evangélico de hoje pela quantidade de normas, rituais, compromissos, campanhas, propósitos e uma série de outras práticas que os evangélicos colocam nas suas igrejas e que acabam roubando aquela liberdade que a gente tem em Cristo Jesus. Eu penso que o valor de Gálatas hoje é um dos grandes, uma das relevâncias do livro de Gálatas hoje é exatamente contra o movimento neopentecostal, a reintrodução do judaísmo e das práticas da teologia da prosperidade que infectam a grande parte dos evangélicos brasileiros. Não nos iludamos. Todo mundo fala do crescimento do evangelicalismo no sul global, mas o que mais cresce são as igrejas apostólicas, neopentecostais, que estão impregnadas com essas práticas humanas, com esses rituais completamente estranhos à escritura e que escravizam a mente do crente, exatamente como o Dr. Carson falou. Então, a contribuição de Gálatas é em nos garantir a liberdade de consciência que nós temos em Cristo e que a nossa consciência está presa ao Evangelho e ao Evangelho somente, e que aquilo que não puder ser provado pela Escritura não deve ser recebido nem respeitado por nós.
Dr. Augusto, é interessante isso, né? A gente vê essa prisão em torno daquilo que nós chamamos de igreja evangélica no Brasil hoje, que é muito caracterizado por esses movimentos. Entretanto, a igreja histórica tradicional, não é? Ela sofre exatamente disso que o Dr. Carson falou. A nossa prisão é diferente, é um legalismo diferente, é um legalismo intimista, é um legalismo sentimental, né? Enquanto que esse outro tipo de legalismo que transparece, parece que vem exatamente da nossa incapacidade de ter vivido plenamente a vida cristã nas nossas igrejas. O que eu encontro muito plantando uma igreja é gente que vem dos dois lados, gente que vem dos movimentos com os novos budismos, e que dizem assim: eu não era livre, eu estou aprendendo a liberdade do Evangelho. Mas gente que vem de igrejas históricas tradicionais e que diz a mesma coisa: eu não era livre, porque eu era cheio de pequenas leis e eu vivia um Evangelho baseado no que eu senti naquele dia.
Heber, Dr. Thomas, algum comentário?
I'm preaching on Galatians right now.
Eu estou pregando em Gálatas nesse momento.
It's terrified me most of my life.
Essa carta, ela sempre me deixou meio aterrorizado durante boa parte da minha vida.
Because if you don't sound like an antinomian preaching the first few chapters of Galatians, you're not preaching it.
Porque se você não parecer um antinomista quando você está pregando os primeiros capítulos de Gálatas, você não está entendendo a mensagem de Gálatas.
Just like preaching 1 John can make you sound like a legalist.
Assim como pregar 1 João pode soar como um legalista.
So I've had this love-hate relationship with 1 John and Galatians.
Então eu tenho tido essa relação de amor e ódio com Gálatas e 1 João.
But because it's the 500th anniversary of the Reformation, I thought this is the time to preach on Galatians.
Então, mas por causa dos 500 anos da Reforma, eu entendi que esse era o momento de pregar em Gálatas.
We are hardwired to self-justification.
A gente parece que tem embutido dentro de nós a ideia de autojustificação.
And we need to preach the gospel to ourselves every day.
E a gente tem que ter o evangelho pregado a nós todos os dias.
Every morning, the first thing that we need to say.
Toda manhã isso tem que acontecer.
Is nothing in my hands I bring.
Não trago nada em minhas mãos.
And Galatians, I think, retunes me to the gospel.
Eu acho que Gálatas me ajuda a sintonizar-me ao evangelho.
Because we never leave justification behind.
Porque a gente nunca deixa a justificação para trás.
The law cannot justify us.
A lei não pode nos justificar.
But the law cannot sanctify us either.
Mas a lei também não pode nos santificar.
And a lot of Christians think that we're justified by grace, but we're sanctified by works.
E aí tem muitos cristãos que acham que a gente é justificado pela graça, mas santificado por obras.
And that's probably the most important lesson that Galatians teaches.
Eu acho que talvez essa seja a mais importante lição que Gálatas nos ensina.
Você podia mostrar meu livrinho de novo agora, Thiago?
Lei e graça.
Correto. Recomendo.
Okay. You had something to say? Dr. Kirsten, you have something to say?
If I could add,
eu gostaria de acrescentar o seguinte.
One of the parts that I curtailed last night for want of time was the exposition of the work of the Spirit and the fruit of the Spirit.
Uma das partes que eu pulei ontem à noite na mensagem foi aquela que descreve a obra do Espírito, o fruto do Espírito.
But Galatians 5, 17 and 18.
Mas Gálatas 5 versos 17 e 18
shows that with the coming of Christ we have been transferred from the constraint of law to the constraint of the Spirit.
Mostram que com a vinda de Cristo nós fomos movidos da lei ou da escravidão ou do jugo da lei para o jugo do Espírito, por assim dizer.
It's not that there is no constraint so that we become antinomians.
Não é que não haja jugos, que a gente está livre para fazer o que quer, nos tornamos antinomistas.
There is an old poem that was written by a late Puritan.
Tem um poema antigo escrito por um puritano do mais tardio.
I know poetry is impossible to translate, but this
eu
man does miracles.
Eu sei que é poesia difícil de traduzir, mas esse homem aqui vai tentar fazê-lo.
The poem says this: The law says do, and I, that means forever. The law says do, and I commands.
The law says
do.
Faça.
And ever commands.
A lei diz faça e ela nunca ordena.
But gives me neither feet nor hands.
Mas ela não me dá mãos e pés para fazê-lo.
But better news the gospel brings.
Mas melhores notícias o evangelho traz.
It bids me fly, but gives me wings.
Ele pede para eu voar, mas ele me dá asas.
Obrigado. Augustus, uma pergunta para você. Pensando aqui na mensagem que você acaba de pregar a nós sobre o sacerdócio universal do cristão, há muitos cristãos que, gestados nessas igrejas, dessas que você mencionou agora, por exemplo, as hiperpentecostais, carismáticas, que passam a adotar estas práticas que são estranhas, não é? A mensagem do evangelho que nós estamos ouvindo aqui, por exemplo, algumas dessas coisas conectadas com o judaísmo, essas cerimônias e tudo mais. E também o falso ensino que é proferido desses púlpitos. Uma pessoa, nesse contexto, que entende alguma coisa do evangelho e passa, então, a confrontar esse seu entendimento com o que lhe é ensinado do púlpito, como, à luz deste sacerdócio universal, ele deve agir para com o falso mestre, o falso ensino na igreja? Até quanto ele pode tolerar do falso ensino sem abandonar aquela comunidade? Você pode desenvolver um pouco sobre isso? Aí
sim.
Os demais colegas também estão convidados para contribuir.
Cada caso é um caso. Você vai encontrar pessoas que estão nessas comunidades que foram convencidas a respeito da fé bíblica e da fé reformada, mas que gozam de um certo espaço. Eles conseguem viver a sua fé ou manifestar a sua fé, o que eles pensam, e até manifestar a sua discordância, e não há uma hostilidade virulenta contra eles. Eles sofrem alguma oposição, mas eles continuam lá. Eu conheço vários casos de pessoas assim, quando elas conversam comigo, eu geralmente digo, você fica lá enquanto você puder, enquanto ninguém lhe impede de pregar o evangelho e de viver o evangelho. Porque se você sai, né, à medida que você vai saindo, então vão diminuindo as possibilidades de uma reforma ou do bom ensino se espalhar por dentro daquela igreja. Então, sempre a minha primeira recomendação é que a pessoa fique. Agora, se o ambiente não permite mesmo que aquela pessoa viva a fé reformada, se o que ela ouve constantemente são falsos ensinos e doutrinas que fazem mal à sua alma, à sua família e aos seus filhos, então talvez esteja na hora de procurar uma igreja onde a sua família e ele mesmo possam ser alimentados. Sempre é uma decisão difícil, cada caso é um caso, não há uma fórmula necessária para isso, e também a gente tem que evitar o engano de pensar, eu vou contar aqui um caso que aconteceu com a igreja presbiteriana, Tiago, da qual eu faço parte, para, como disse o Dr. Carson, a gente ri da gente mesmo, né? Vou contar uma piada para a gente não rir da cara dos outros e vou rir da nossa. Eu recebi uma vez um cidadão de uma igreja neopentecostal, disse que tinha conhecido a fé reformada através das mídias sociais, e que não dava mais para ele ficar na igreja dele, e que ele ia para uma igreja presbiteriana, né? Está bom, tem uma igreja presbiteriana. Eu não conhecia a cidade onde ele estava, nem a igreja presbiteriana lá. Disse, tem uma igreja presbiteriana aí na sua cidade. Um mês depois, ele me manda uma mensagem dizendo, a igreja presbiteriana que eu fui faz a mesma coisa das igrejas, da minha igreja pentecostal de onde eu vim. Uma mensagem dizendo, a igreja presbiteriana que eu fui faz a mesma coisa das igrejas, da minha igreja pentecostal de onde eu vim. Então, às vezes as pessoas têm a ilusão de que elas, largando as igrejas onde elas estão, elas vão encontrar, especialmente entre as, que todas as igrejas históricas, batistas, presbiterianas e tudo, elas seguem exatinho o que diz a Reforma Protestante. Infelizmente, não é verdade. Então, precisa procurar, precisa pesquisar, não é? A placa não significa que a doutrina lá dentro corresponde. Vai muito do pastor ou do presbitério da região. Então, precisa ter muito cuidado para a pessoa não se desiludir uma segunda vez. Bom?
Eu cresci numa igreja que se tornou teologicamente liberal, bem liberal. E eu me converti nessa igreja numa época em que ela estava se aprofundando no liberalismo teológico. E eu conheci, então, a igreja presbiteriana, mas passei por um conflito grande do que fazer, que era bem essa pergunta, o que, que eu faço? Eu tive a oportunidade de estudar naquele ano, faz pouco tempo, 1985, com o Dr. John Stott, lá em Londres. Passei um mês estudando lá. E, numa conversa particular, eu compartilhei com ele o meu dilema exatamente naquela hora. Eu falei, a igreja está ficando liberal cada vez mais. E ele me respondeu com uma pergunta que me fez pensar e desenvolver um princípio, porque cada caso é um caso, como o Augusto disse. Ele me perguntou o seguinte, Mauro, se você sair dessa igreja, ela vai ficar mais conservadora? Ou seja, é um princípio. Se você tem espaço e condição de ficar lá e influenciar e modificar e ter voz, você deve ficar. O problema é eu sair, é que um tempo depois alguém sugeriu que eu pregasse lá na igreja, e eu já pregava em vários lugares, e aí o pastor respondeu, ele só prega aqui em cima do meu cadáver. Aí eu saí.
Pensei que você ia dizer que matou o pastor.
Eu tive vontade.
Eu me lembro dessa história.
Confesso, eu ainda estava na lei, na carne.
Alguém mais dos irmãos gostaria de comentar quanto a essa questão?
I'm hearing so much wisdom from these two men. I have nothing to add.
Estou ouvindo tanta sabedoria desses homens que eu não tenho mais nada a acrescentar.
Tá bom, muito obrigado aos irmãos. Uma última pergunta, nós precisamos encerrar, nosso tempo já nos aponta isto. Pergunta para Dr. Derek Thomas. Dr. Thomas falou sobre o Salmo 46 aqui nesta manhã. Eu mencionei a vocês que ouvi uma mensagem dele no livro de Jó, ele já escreveu um livro sobre o livro de Jó, e um irmão que está aqui comigo me mandou uma pergunta que achei bastante interessante, comentei com ele lá na nossa sala ali atrás, lembrando daquilo que Lutero fala sobre o desespero delicioso, que é o sofrimento que Deus traz para a gente para nos humilhar. E a pergunta então sobre a questão do sofrimento é se todo o sofrimento realmente vem da parte de Deus com este propósito de nos humilhar? Ou há algum tipo de sofrimento que nós enfrentamos que não venha da parte de Deus? Será que o irmão pode falar um pouco sobre isso? E os demais colegas também estão convidados a comentar.
Yes, thank you.
Sim, obrigado.
First of all, a cautionary word about Luther.
Em primeiro lugar, uma palavra de cuidado sobre Lutero.
That we shouldn't make his experience normative for every Christian.
A gente não pode tornar a experiência dele normativa para todo cristão.
In just the same way that Bunyan's Pilgrim's Progress is autobiographical.
Assim como o peregrino do John Bunyan é autobiográfico.
And we shouldn't make the experience of Christian in Pilgrim's Progress the norm of how everybody comes to faith in Christ.
E a gente não pode então tomar a experiência do cristão, personagem do peregrino, como a norma de experiência de conversão que todo mundo tem.
So let me address the issue of suffering.
Então deixa eu falar dessa questão de sofrimento.
And there are more than one reason. There are many reasons why we suffer.
Existem muitas razões pelas quais sofremos.
Take the suffering of Jesus.
Vamos falar do sofrimento de Cristo.
His suffering was substitutionary.
O sofrimento dele foi substitutivo.
And in that sense, unique.
E nesse sentido foi único.
Not all suffering is bad.
Nem todo sofrimento é ruim.
If you stick your hand in the fire, your central nervous system will tell you to pull it out because you experience pain.
Se você colocar a mão no fogo, o seu sistema nervoso vai pedir para você tirar a mão, porque você está experimentando dor.
So C.S. Lewis, I think, is correct in saying that some suffering is good suffering.
Então acho que o C.S. Lewis está correto em dizer que alguns tipos de sofrimento são bons.
Some suffering is punishment.
Alguns sofrimentos são punições.
We reap what we sow.
A gente colhe aquilo que semeamos.
It is judicial.
É uma questão judicial.
If someone lives a profligate sexual life.
Se alguém vive uma vida sexual sem freios.
And contracts HIV.
E contrai o vírus do HIV.
We have sympathy.
A gente tem simpatia por essa pessoa.
But they have reaped what they have reaped what they've sown.
Mas eles acabaram colhendo o que semearam.
They cannot say life is unfair.
Eles não podem dizer a vida é injusta.
But there's also innocent suffering.
Mas também existe sofrimento inocente.
The man born blind in John's Gospel.
O homem que nasceu cego no Evangelho de João.
And the disciples ask the question, who sinned?
E aí os discípulos perguntam quem pecou.
Was it him or was it his parents?
Foi ele ou foi os pais dele?
And Jesus said, neither.
E Jesus diz nenhum dos dois.
That his suffering was for the benefit of others.
Mas o seu sofrimento foi para o benefício de outros.
We still read that story.
A gente ainda lê essa história.
And we learn something about Jesus in that story.
E a gente aprende algo sobre Cristo nessa história.
His suffering was for the benefit of others.
O sofrimento dele foi para o benefício de outros.
That's a tough lesson to learn.
É uma lição difícil de aprender.
And take Job.
Então vamos falar de Jó.
God tells us that he was innocent.
Deus nos diz que ele era inocente.
It's not that he was without sin.
Não é que ele era sem pecado.
But he was the godliest man on the face of the earth.
Mas ele era o homem mais piedoso na face da terra.
And he suffers terribly.
E ele sofre muitíssimo.
We aren't told the reason for his suffering.
Nós não nos é dito a razão do sofrimento dele.
At the end of the book of Job, we still don't have an answer.
No final do livro de Jó, a gente ainda não tem uma resposta.
Except that Job must trust God.
A gente aprende simplesmente que Jó precisa confiar em Deus.
In 2 Corinthians 12, Paul receives the thorn in the flesh.
Em 2 Coríntios 12, Paulo recebe o espinho na carne.
And on that occasion we're told it was to humble him.
E naquela ocasião a gente aprende que era para humilhá-lo.
To make him lean more and more on the grace and strengthening of God.
Para que ele confiasse mais e mais na graça e no fortalecimento de Deus.
So, there isn't one answer to the question, why do I suffer?
Então não existe uma única resposta para a pergunta por que eu sofro.
And pastorally, we need to avoid a sort of formulaic response to suffering.
Então, como pastores, a gente tem que evitar uma fórmula única para responder a esses irmãos que sofrem.
The best things that Job's friends ever did was to be quiet.
As coisas, a melhor coisa que os amigos de Jó fizeram foi ficar em silêncio.
Because they only had one answer.
Porque eles só tinham uma resposta.
And it was the wrong answer.
E era a resposta errada.
Calvin says they only had one song and they sang it to death.
O Calvino disse que eles só tinham uma música e eles cantaram até morrer.
That suffering is punishment.
E que sofrimento é punição.
But we have a man who's written a book on suffering and pain.
Nós temos um homem que escreveu um livro sobre sofrimento e dor.
Solomon says of the making of books there is no end.
Salomão diz que escrever muitos livros não tem fim.
Now I appreciate the wisdom of Derek as he shows with examples from scripture the different frameworks in which suffering occurs.
Eu aprecio a sabedoria do Derek quando ele mostra as diferentes estruturas na escritura, contextos bíblicos, estruturas sobre as quais a gente analisa o sofrimento.
The question as it was put made it sound as if there might be some suffering where God is not involved.
A pergunta, como ela foi formulada, deu a impressão de que existe sofrimento onde Deus não está envolvido.
Would you read the question again, please?
Você poderia ler a pergunta novamente, por favor?
Sim, na verdade, foi um desenvolvimento da pergunta que disse, há algum tipo de sofrimento que não venha da parte de Deus?
Yes. Sim. And there I would want to say, you want to avoid saying that there is any suffering that escapes God's sovereignty.
Então eu gostaria de primeiro dizer que não podemos falar de um sofrimento que escape à soberania de Deus.
There are some people who go through life saying this blessing came from God and this suffering came from the devil.
Tem pessoas que passam a vida dizendo que essa bênção veio de Deus e esse sofrimento veio do diabo.
And so they sometimes go so far as to say, well, on this occasion the devil won.
Aí eles dizem, concluem que nessa ocasião Satanás, né, venceu.
But I would be prepared to defend at length two propositions.
Mas eu estaria preparado para defender delongadamente duas proposições.
Number one.
Primeira.
God is always absolutely sovereign.
Deus é sempre absolutamente soberano.
But his sovereignty never mitigates human responsibility.
Mas a sua soberania nunca mitiga a responsabilidade humana.
That's the first proposition.
Essa é a primeira proposição.
The second is,
a segunda é a seguinte.
Human beings are morally responsible before God.
Seres humanos são mais responsáveis perante Deus.
That means we believe, we disbelieve.
Significa que nós cremos ou descremos.
We obey, we disobey.
Nós desobedecemos ou obedecemos.
And we're held accountable for what we say and do and think.
Temos que prestar contas daquilo que falamos e agimos.
Human beings are morally responsible before God.
Então os seres humanos são moralmente responsáveis
But
diante de Deus.
Human moral responsibility does not make God contingent.
Mas a responsabilidade moral do homem não torna Deus contingente.
And we live with that tension.
E nós vivemos com essa tensão.
And because of that, the best of Reformed theology, when it speaks of God sovereign over suffering,
então a melhor teologia reformada quando ela fala da soberania de Deus sobre o sofrimento,
distinguishes between proximate causes, near causes, and more remote causes.
Então ela fala sobre causas que são mais próximas e causas que são mais remotas.
Consider the fact that Joseph is sold by his brothers into slavery.
Então considere o exemplo de José vendido pelos irmãos à escravidão.
In Joseph's own reflection upon it in Genesis chapter 50 verses 19 and 20.
Na reflexão que o próprio José faz dessa história no capítulo 50 de Gênesis,
he says to the brothers, you intended it for evil.
Ele diz para os irmãos, vocês intentaram para o mal.
But God intended it for good.
Mas Deus intentou para o bem.
He doesn't say, you sold me into slavery and God wasn't watching that day. He was taking a walk in the woods.
Ele não diz assim, vocês me venderam para a escravidão e Deus não estava vendo naquele dia, ele estava dando uma passeada no bosque.
But fortunately, he's such a clever player that he worked things out for good on the long haul.
Mas Deus é tão esperto que ele acabou transformando as coisas e funcionou para o bem no final.
Nor does he say, God intended me to go down to Egypt in a chauffeur-driven limousine, but unfortunately you guys mucked it up and I went down as a slave instead.
E ele também não diz, Deus queria que eu fosse para o Egito de limousine, mas vocês bagunçaram tudo e fizeram eu passar pela escravidão.
Rather, in one and the same event, God is operating and his intentions are good.
Então, num mesmo evento, Deus está trabalhando e as suas intenções são boas.
The brothers were operating and their intentions were evil.
Os irmãos estão trabalhando, as suas intenções são más.
In other words, in God's sovereignty, he stands behind good and evil asymmetrically.
Então, na soberania de Deus, ele está por detrás do bem e do mal, mas de forma assimétrica.
He stands behind good in such a way that the goodness is always traceable to God.
Ele está por detrás do bem de tal forma que o bem sempre remonta e está em ligação direta com Deus.
He stands behind bad things and evil things in such a way that though he remains sovereign over them, what is evil in them is always traceable to secondary causalities.
E ele está por detrás de coisas más de tal forma que, ainda que ele permaneça soberano, o que há de mal na ação sempre remonta às causas secundárias, não a ele.
There are many examples of that.
Existem muitos exemplos disso.
And the best example of all is the cross.
E o melhor exemplo disso é a cruz.
In Acts chapter 4, verses 27 and 28.
Em Atos 4, versos 27 e 28.
When the Christians are praying.
Quando os cristãos estão orando.
They say, indeed, Herod and Pontius Pilate and the leaders of the Jews conspired against your holy servant Jesus.
Fala de Herodes, Pôncio Pilates e os demais conspirando contra os teus servos Jesus.
So why did Jesus die?
Então por que que Jesus morreu?
Because of a nasty little political plot in a small country in the eastern end of the Mediterranean.
Foi por causa de uma política má num pedacinho de terra pequeno no Mediterrâneo?
But the next verse says,
mas o próximo verso diz,
they did whatever your hand had determined beforehand should be done.
Mas eles fizeram o que a tua mão e o teu desígnio predeterminaram.
So why did Jesus die?
Então por que Jesus morreu?
Well, it was the sovereign wise plan of God.
Foi o plano soberano e sábio de Deus.
In God's mind, Christ was crucified before the foundation of the earth.
Na mente de Deus, Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo.
All of Scripture was heading in that direction.
Toda a Escritura estava direcionando nesse caminho.
You see, God is sovereign over Christ's death, or you can't make sense of the whole Bible.
Perceba que Deus é soberano sobre a cruz de Cristo, senão a Bíblia não faz sentido.
But all that is evil in that event is traceable to the secondary causalities.
Mas tudo que é mal naquele evento, você faz uma ligação com a causalidade secundária.
While God is to be praised not only for his sovereignty but for his goodness.
Então Deus deve ser louvado não só pela sua soberania, mas pela sua bondade.
God is always, always good.
Deus sempre, sempre é bom.
He's good, 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 good.
Ele é bom, 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 bom.
He's never not good.
Ele nunca é não bom.
And Christians will come to a much more stable place when they face suffering if they believe those two propositions and apply them in the right way in their own lives.
Eu acho que eles vão encarar, cristãos vão encarar melhor sofrimento se eles entenderem essas duas proposições e aplicarem as suas próprias vidas.
Derek warned you, I wrote a book.
É por isso que ele já tinha alertado que eu escrevi um livro, né?
Sorry, he pressed my button.
Então, desculpa, ele me cutucou aqui.
Obrigado, Dr. Carson. Os irmãos gostariam de oferecer alguma contribuição? Augustus, Mauro?
Não tem muito o que dizer depois disso, não. Só agradecer a Deus pela sabedoria dos irmãos.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.